Jerónimo de Sousa deseja encontrar convergências depois das eleições, mas em busca de soluções. Em entrevista à Antena 1, o líder do PCP não se mostra disponível para passar cheques em branco. Questionado pelo jornalista Joaquim Reis, Jerónimo sublinha que o conteúdo das medidas é o mais importante, só assim pode haver entendimentos.
Nós defendemos a convergência, mas em torno de quê? Com que conteúdos? É possível, por exemplo, concretizar a rede de creches, pensar em reduzir o preço dos transportes?
E aí haver acordos parlamentares? Será algo assim, semelhante?
Pode-se encontrar mil formas. Interessa, como disse, é os conteúdos que estão em causa nessa convergência.
Caso a caso?
Da nossa parte, desde que seja possível encontrar soluções por esta forma ou por aquela, naturalmente, se for para avançar, cá está o PCP, cá está a CDU. Agora, não peçam à CDU que aceite de mão estendida a discussão de um lugar ou de uma situação de relacionamento interpartidário, não.
Jerónimo de Sousa mostra-se disponível para atender o telefone no dia 31, mas não a qualquer preço. Na primeira entrevista que dá, desde que foi submetido a uma cirurgia de urgência, o líder comunista sublinha a importância do coletivo no PCP e elogia a forma como foi substituído nos debates e nas ações de rua.
Mostrou que não há insubstituíveis, que é uma tarefa que responsabiliza todo o coletivo partidário, todo o coletivo da CDU, e ter essa garantia que eu não estou lá, mas as coisas estão a ser bem feitas.
Jerónimo de Sousa não se esquece das principais bandeiras da CDU na entrevista que dá esta manhã à Antena 1. Mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, até porque houve dinheiro para a banca, um salário mínimo mais condigno, sem o qual não há desenvolvimento, e uma atenção especial ao fenómeno da pobreza, em especial à pobreza infantil. Ideias de uma entrevista para escutar-se na íntegra na manhã da rádio às 10h15. Sem citar PCP e Bloco de Esquerda, o secretário-geral do PS projetou ontem à noite um futuro sem rancores nem azedumes.
O PS foi sempre o motor da concórdia nacional. E, de novo, é isso que temos de fazer. Sem acrimónias, sem rancores, e devolvendo ao país estabilidade e tranquilidade na vida de cada portuguesa e de cada português.
Na reta final da campanha, António Costa mostra-se confiante numa vitória. Ontem à noite, em Almada, o Comício Socialista contou com a mensagem do ex-primeiro-ministro grego Alexis Tsipras e com a presença do antigo candidato presidencial Sampaio da Nóvoa. Logo à noite, no Comício do PS em Lisboa, discursa Manuel Alegre. Amanhã, no Comício de Encerramento, no Porto, fala o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis. Rui Rio tenta desmarcar-se do Chega e contra-ataca António Costa com as propostas do PS votadas no Parlamento pelo partido de André Ventura. Ontem à noite em Leiria, o líder do PSD voltou à acusação dos socialistas de que anda a normalizar a extrema-direita e apresentou à Ana Isabel Costa contas sobre as votações parlamentares.
Nesta reta final, a campanha parece estar transformada numa espécie de campeonato de quem está mais longe do Chega.
O Chega votou, agora fui buscar, pedi para verem, votou dos 41 projetos de lei do PS. O Chega votou favoravelmente 18 dos 41. Eu com isto não quero criticar nada, quero só mostrar a demagogia que estão a fazer quando estão a tentar ligar o Chega ao PSD ou a dependência do PSD relativamente ao Chega. E em 95 propostas de lei do governo, o Chega votou 27 vezes a favor.
Rui Rio tinha a cábula preparada para o ataque ao PS.
A quem é que interessa uma grande votação do Chega? É, obviamente, ao Dr. António Costa, não é ao PSD, porque nós sabemos que se nós queremos tirar o Dr. António Costa de Primeiro-Ministro e substituir alguém pelo PSD, aquilo que mais interessa ao PS é que o Chega tenha muitos votos para o PSD ter poucos votos.
Mas as críticas que o líder do PSD deixa a António Costa até são, de certa forma, desculpabilizadas. Afinal, diz Rio, a culpa é do gabinete de imagem que o PS contratou.
O marketing, os homens de marketing que o PS resolveu contratar, dizem que a forma mais eficaz de lá chegar é deturpar as propostas dos outros, mentir sobre elas e criar a confusão, porque quem está no poder, esta é uma estratégia possível para amedrontar quem quer, entretanto, vir para o poder.
Já ele, Rui Rio, não vai em agências de comunicação.
Nem que os homens do marketing me dissessem 20 vezes que era assim que tinha de ser, eu recusava-me a fazer uma estratégia dessas como aquela que o PS está a fazer.
Com a moral em alta, esta sexta-feira, no Porto, Rio vai fazer a célebre arruada pela Rua de Santa Catarina, a Rua das Lojas.
Rui Rio a insistir na acusação de que o PS anda a deturpar o programa social-democrata. Em Almada, também, o Bloco de Esquerda não poupou a extrema-direita e a direita numa espécie de aula sobre o fascismo dada por Fernando Rosas, João Vasco.
Fundador do Bloco de Esquerda, Fernando Rosas.
O político de 75 anos, que foi preso e torturado pela PIDE, apareceu no palco colocado no centro da sala da incrível almadense para desconstruir o Chega.
O que é política e ideologicamente esse Chega que se esconde sob a verborreia oca, inconsequente e histriónica do seu bufão em chefe?
Numa autêntica aula de história sobre o fascismo e a extrema-direita, Fernando Rosas lembrou que o lema do Chega, Deus, Pátria, Família e Trabalho, tem uma inspiração clara.
É preciso que os eleitores portugueses saibam que esses são precisamente os valores considerados indiscutíveis e como tal proclamados pelo ditador Salazar em 1936.
Minutos mais tarde, o historiador fez um pedido às 200 pessoas que o rodeavam.
Um apelo a que se honre a memória dessa luta que abriu as portas de abril e se enfrenta à extrema-direita com uma certeza. Não passarão. Não passarão.
Rosas levantou a sala atirando ao Chega, já Catarina Martins fez mira a toda a direita. A líder do Bloco classificou a ideia de que o mercado tudo resolve de caduca.
Este programa não tem maioria na sociedade. E é por isso que se oculta sob as cores garridas da inovação. Repito, isto é velho, isto é caduco.
Para Catarina Martins, um discurso moderno é sobre estes temas.
Modernidade é o Estado Social que corrige as desigualdades. Modernidade é a igualdade entre homens e mulheres. Modernidade é enfrentar o caos climático.
Catarina Martins a piscar o olho ao voto dos eleitores mais jovens.
Catarina Martins e Fernando Rosas unidos em bloco contra a direita. João Rendeiro já está no Tribunal de Verulam, na África do Sul. A defesa promete suscitar questões constitucionais para contrapor ao pedido de extradição. A advogada vai mesmo participar nesta audiência. O antigo presidente do Banco Privado Português já chegou às instalações. Pedro Martins.
João Rendeiro já está de novo no Tribunal de Magistratura de Verulam, nesta cidade a norte de Durban, aqui na África do Sul. Eram 9:10 da manhã, 7:10 em Portugal Continental, quando o carro celular que transportava o ex-banqueiro e fundador do Banco Privado Português chegava aqui ao Tribunal, à garagem do Tribunal, vindo da prisão de alta segurança nos arredores de Durban, a prisão de Westville. João Rendeiro veio acompanhado de vários polícias, todos devidamente armados para fazer essa escolta. João Rendeiro saiu depois desse carro à vista das câmaras da televisão para o interior do Tribunal, onde estará ainda numa sala anexa à sala de julgamento, devendo estar por esta hora a falar com a sua advogada June Marques. Esta é a novidade na manhã quente desta quinta-feira aqui em Verulam, a presença da advogada de defesa que João Rendeiro contratou ainda antes de ter sido detido em dezembro do ano passado. O Júnior Marques tem acompanhado este processo à distância, a partir do seu escritório em Joanesburgo, mas hoje deslocou-se aqui, não está a ser representada por nenhum advogado do seu escritório, é a própria que estará pela primeira vez a falar ao vivo com João Rendeiro, a delinear a estratégia da defesa para evitar o processo de extradição. O processo, neste caso, a sessão ainda não começou, há algum atraso, a sala está a ser usada para despachar outros pendentes e também ainda falta a presença do Procurador-Geral da República da África do Sul. Na hora, então, para o arranque desta sessão, a expectativa, então, é de saber se arranca ou não de vez esta quinta-feira muito quente aqui em Verulam, este processo de extradição de João Rendeiro.
A saber-se ainda esta manhã. Armando Vara vai recorrer-se ao Tribunal Constitucional, informação confirmada ontem à noite à Antena 1 pelo advogado do antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos, Tiago Rodrigues Bastos, depois do Tribunal da Relação de Lisboa validar a pena de 2 anos de prisão efetiva a que Vara foi condenado no âmbito de um processo relativo à Operação Marquês.
Temos hoje uma série de crimes contra o património, crimes contra a integridade física das pessoas, contra a integridade sexual, crimes manifestamente gravosos, em que a regra é que as penas inferiores a 5 anos sejam suspensas. E, por outro lado, estamos a advogar que uma pena de 2 anos de um crime de branqueamento de capitais tem que ter uma pena efetiva. Isto não faz sentido nenhum, isto é um contrassenso absoluto. Parece-nos que isto é preciso condenar o Dr. Armando Vara, é preciso que porventura, estes processos saídos do Marquês resultem em condenações.
A insistência na pena de prisão efetiva não faz sentido, no entender-se da defesa de Armando Vara, daí o recurso para o Tribunal Constitucional. António Guterres lamenta o reaparecimento de um discurso antissemita. No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, o secretário-geral das Nações Unidas gravou um vídeo a prestar homenagem aos 6 milhões de mortos e a chamar a atenção para o regresso dos discursos de ódio.
Atualmente, testemunhamos o ressurgimento da xenofobia e do ódio. O antissemitismo, a mais antiga e mais persistente forma de preconceito, está a voltar. Tentativas de minimizar ou negar o Holocausto estão também a proliferar. Nenhuma sociedade é imune à irracionalidade ou à intolerância. Por isso, nunca nos podemos esquecer de que o Holocausto poderia ter sido prevenido. Os apelos desesperados das vítimas caíram em ouvidos surdos. Poucos falaram, poucos ouviram e ainda menos se levantaram para ajudar. Relembrar o passado é crucial para salvaguardar o futuro.
É precisamente para manter a memória que Portugal recebe uma exposição internacional itinerante sobre o totalitarismo na Europa, agora em Faro. Cristina Santos.
Se é fácil esquecer, esta exposição não quer deixar. André Lucas, do Instituto Mais Liberdade, explica em que consiste esta exposição Memória Totalitarismo na Europa.
De forma muito resumida, explica-se um pouco a história de cada um dos regimes. Depois contabilizamos o número de mortos, o número de presos políticos, etc. E quem é que esteve por trás destes regimes.
São 30 painéis que passaram por outras cidades portuguesas e agora estão em Faro.
A exposição foca sobretudo na Europa Central e de Leste. Muitos destes países até passaram por regimes dos dois extremos, regimes mais de extrema-direita e de extrema-esquerda.
Em Faro, a exposição foi acolhida por um alojamento local, numa estratégia diferente dos organizadores. Bruno Guerreiro, empresário deste alojamento local, é um apaixonado por história e conta como os mais jovens se surpreendem.
Tem uma vaga noção daquilo que estudou na escola, mas não tem uma noção muito e ficam extremamente impressionados.
Portugal é o 20º país a receber esta memória totalitarismo na Europa.
Para ver agora em Faro, no Largo Manuel Teixeira Gomes. Bruxelas, Berlim, Viena, Paris e Auschwitz na Polónia, onde ficava localizado o campo de concentração e extermínio nazi Auschwitz-Birkenau, são alguns dos locais que hoje assinalam este Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto.